Ora, vamos lá então. 1:15 está na hora do Portugal em Direto, emissão de terça-feira. Hoje é dia 22 de janeiro. E para já, Miguel Bastos, boa tarde. Vamos lá então conhecer os temas que fazem a edição de hoje.
Olá, boa tarde. Vai nascer um novo hotel em Lisboa. É na estação de Caminho de Ferro de Santa Apolónia. O grupo Sonae venceu a concessão. Vai construir e explorar um hotel de 4 estrelas com 120 quartos. A concessão é válida por 35 anos. O hotel deve abrir portas daqui a 2 anos. O Ateneu Comercial do Porto faz 150 anos, anos de história e de histórias. Um clube privado que nasceu da alta burguesia do século XIX e que nos últimos anos tem passado dificuldades. Há poucos anos teve mesmo para fechar, mas continua de pé. Hoje abrimos as portas do Ateneu no Portugal em Direto. 40 mil visitantes em Macedo Cavaleiros para a Feira da Caça e Turismo que vai começar esta quinta-feira.
O Portugal em Direto está a começar agora, termina às 14h. É um simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Também nos pode acompanhar em direto no Facebook. A edição é de Miguel Bastos.
A Sonae Capital vai explorar e construir um hotel no edifício da Estação Ferroviária de Santa Apolónia, em Lisboa. A Sonae venceu a concessão lançada pela Infraestruturas de Portugal. A empresa vai fazer um investimento de 12 milhões de euros e entrar assim no mercado hoteleiro de Lisboa. O responsável máximo da Sonae para a área de negócios na hotelaria, Pedro Capitão, diz que esta é uma grande oportunidade da empresa iniciar a sua presença na capital do país.
Era claramente um objetivo da Sonae Capital na perspectiva de aumentar o seu portfólio e entrar no mercado relevante. Não é? Nós temos sublinhado que o nosso interesse é crescer do ponto de vista de que são unidades hotéis boutique, 4 estrelas nas principais cidades de Portugal, nomeadamente Porto e Lisboa, no nosso entender, com movimento, com dimensão relevante do ponto de vista do turismo, e é aí que nós queremos concentrar, essencialmente, digamos, localizações de centro histórico e com edifícios que sejam relevantes e demonstrativos do que é a cidade, não é?
O edifício da Estação de Santa Apolónia vai assim receber um hotel de 4 estrelas com 120 quartos e vai estar pronto dentro de 2 anos.
Nós temos 2 anos para abrir o hotel e, portanto, nestes 2 anos temos todo o processo para percorrer: licenciamento, projetos e obra. A nossa intenção será, alguns no terceiro trimestre deste ano, arrancar com obra, pelo menos do ponto de vista do cronograma que temos assim definido.
A Sonae vence esta concessão para explorar o hotel na Estação de Santa Apolónia, em Lisboa. A empresa conta já com 5 unidades hoteleiras, 3 no Porto, 2 em Troia. São 54 milhões de euros para melhorar a vida dos cidadãos de Vila Nova de Gaia. A Câmara Municipal apresentou um plano de investimento. Entre as várias áreas, Lourdes Dias, destaca-se a área da segurança e reabilitação com quase metade do orçamento.
São 10 as áreas prioritárias de investimento do município de Vila Nova de Gaia. No total, a Câmara vai gastar cerca de 54 milhões de euros em projetos para valorizar todo o concelho. Cerca de 23 milhões estão destinados à área proteger e que inclui a compra de carros elétricos para a PSP e GNR. O presidente da autarquia, Eduardo Vítor Rodrigues, diz que o município não está satisfeito com a qualidade da patrulha e, por isso, este apoio às forças de segurança.
A GNR precisa muito do envolvimento do município na reabilitação de quartéis e no fornecimento de material circulante, de automóveis. E nós, em fevereiro, assinaremos com o Ministério um protocolo para viabilizar financeiramente a obra no quartel da GNR dos Carvalhos e no quartel da GNR de Lever e para viabilizar a obra de recuperação da divisão de policial da PSP. de Vila Nova de Gaia. Paralelamente, lançaremos um procedimento para a aquisição de 2 veículos para a GNR e 2 veículos para a PSP para reforçar policiamento de proximidade dentro de Vila Nova de Gaia. Este é um processo de, diria, cooperação, reconhecendo as dificuldades que estão a existir neste momento da parte do Ministério em dar resposta a uma área tão sensível como esta da segurança.
No âmbito da revisão orçamental, aprovada em reunião de Câmara, o município de Vila Nova de Gaia vai também gastar cerca de 2,5 milhões de euros na retirada de amianto em 35 escolas.
O governo anterior criou-nos a expectativa de que o quadro comunitário tinha verbas para a substituição de amianto de escolas que eram do Estado e que tinham sido passadas aos municípios. O governo anterior prometeu isso e não cumpriu. Mas a verdade também é que agora na reprogramação bastar-nos-ia uma alteração do regulamento para que isto fosse possível e neste momento isso não é possível. E o município de Gaia não vai ficar mais à espera. Vai avançar, mas eu acho que são daqueles 2,5 milhões que melhor gastos não poderia haver.
Na conferência de imprensa para a apresentação dos novos investimentos que vão ser feitos em Vila Nova de Gaia, o autarca ainda deu conta de que prosseguem os estudos para a construção da ponte Dom António Francisco dos Santos, que vai ligar as duas margens do Douro, na zona do Freixo. As obras devem ser lançadas até ao final do próximo ano.
E nesta conferência de imprensa, Eduardo Vítor Rodrigues adiantou também que o município vai colocar no mercado cerca de 400 a 500 casas de renda acessível destinadas à classe média.
Renda acessível significa reconhecer que hoje já não temos o problema da casa para os pobres como problema principal, mas temos as classes médias e os mais jovens com muita dificuldade em entrar no mercado de arrendamento, fruto do elevado preço que o mercado de arrendamento hoje está a pedir. Paralelamente, e fora deste âmbito, teremos um caso específico, que é o caso do acampamento de famílias de etnia cigana em Grejó, que será aí assim beneficiado com a construção de um loteamento no modelo das casas sociais, portanto já não de renda acessível, mas de cedência de habitação, renda comparticipada.
As habitações com renda acessível vão surgir nas freguesias de Mafamude, Oliveira do Douro, Grijó, Olival e Pedroso. Milhares de lusodescendentes estão a consultar o arquivo e a Biblioteca Regional da Madeira. Procuram documentos que ajudem a pedir a nacionalidade portuguesa. A procura tem aumentado com a atualização da situação política na Venezuela, também no Brasil. Só no ano passado entraram cerca de 6 mil pedidos nestas instituições da Madeira. O repórter Pedro Filipe Costa mergulha agora numa Babilónia de livros e registros com cerca de 20 quilómetros.
O edifício de 8 pisos alberga 3 instituições. No total, tem cerca de 20 quilómetros distantes e mais de 500 mil de volumes. A diretora, Fátima Barros, diz que o acervo é composto por milhares de livros, arquivos pessoais e familiares e mais de 1 milhão de documentos já estão digitalizados e disponíveis online.
Temos mais de 1 milhão de imagens disponíveis. E este é, de facto, um número bastante grande. Se pensarmos que só em 2017 é que começamos a colocar imagens online. Portanto, registros paroquiais, batismos, casamentos e óbitos, até 1911 das diversas paróquias.
O Arquivo Regional trata da informação de várias gerações dispersas com a imigração, mas a instabilidade na América Latina reverte o fenómeno imigratório e são as segundas e terceiras gerações que, de volta à Madeira, procuram o arquivo para comprovar as raízes ancestrais e, a partir daí, obterem a cidadania.
E muitos desses pedidos são pessoas que estão no estrangeiro e que requerem informação sobre o avô, sobre o bisavô e precisam dessa documentação. Nós reparamos que muitas das consultas são feitas no Brasil e nos Estados Unidos, portanto consultam mesmo as nossas bases de dados para fins de, sobretudo, genealogia, mas também, naturalmente, da obtenção da cidadania portuguesa.
E no ano passado foram mais de 6 mil pedidos. O arquivo também certifica a documentação para efeitos legais. O arquivo é também depositário de mais de 6 mil negativos do antigo Museu Vicentes e de várias coleções de jornais.
Eu destacaria o Diário de Notícias, e que já está disponível, portanto foi um trabalho imenso. Também, para além desta documentação, muitas fotografias. As fotografias tratadas do Museu Vicentes, portanto já temos online mais de 6 mil fotografias.
Além das instituições que fornecem legislação desde o século XIII, como alfândegas, atas da Câmara Municipal do Funchal, a correspondência com o Reino ou as Misericórdias, o contributo dos cidadãos tem sido fundamental para enriquecer o arquivo, como destaca Fátima Barros.
Poderia dizer as famílias Bento de Gouveia e Pereira de Gouveia, por exemplo. Também a família Wells depositou cá o arquivo Winton. Temos o arquivo também da empresa João de Freitas Martins, arquivo também do padre Alfredo de Vieira de Freitas, do escritor João França, também um arquivo fotográfico Foto Londres.
Os próximos desafios do arquivo passam por disponibilizar o registro de nascimentos, casamentos e óbitos a partir de 1911, publicar mais jornais e fotografias e os passaportes do século XIX e XX.
Os lusodescendentes aumentaram a procura dos registros no arquivo da Madeira com o objetivo de pedir a nacionalidade portuguesa.
No Museu do Linho, em Várzea de Calde, há música, mas também há trabalho.
É passar num pente de pregos, que são afiados na ponta, e depois passas, é uma estriga que acaba de ser tascada, e depois vai ter que ser sedada para ficar só a fibra.
A experiência de tecer é partilhada na academia que junta alunos e tecedeiras da cooperativa local.
Mais à frente, neste Portugal em Direto, é 1h27. O Ateneu Comercial do Porto faz 150 anos, um clube privado que nasceu em meados do século XIX, uma casa recheada de histórias para contar. Vamos aqui contar algumas. Rogério Gomes, boa tarde. É presidente do Ateneu Comercial do Porto. Já vamos conversar. Obrigado por vir à nossa casa. Mas antes fomos à sua, ao Ateneu Comercial, com o repórter Nuno Amaral.
É junto ao número 44 da Rua Passos Manuel, com a trilha sonora do Porto, este latejar da cidade, centro mais centro dificilmente existe, Rua Passos Manuel, os aliados a 400 metros, o Coliseu 300 metros para trás, a Câmara do Porto a cerca de 500, 600, estamos no centrão do Porto, que vai respirando assim, com carros a passar, e no 44 lê-se Ateneu Comercial do Porto, 29 de agosto de 1869, uma placa em bronze fixada numa porta que tem também um anúncio de um café com alma, Specialty Coffee Room. É um pedaço do Porto aqui, um pedaço da história da cidade. Comigo está Paulo Lopes, presidiu esta associação durante 5 anos, continua a fazer parte da direção. Antes de entrarmos, para quem, se é que há quem nunca ouviu falar no Ateneu Comercial, como é que explicava isto a um amigo, a uma criança? O Ateneu Comercial é o quê?
Ok. Portanto, eu explicaria de um modo mais simples que o Ateneu Comercial do Porto é um esforço dos indivíduos que se associam a ele para, em conjunto, contribuírem mais pela cultura, a instrução e até pelo aprimoramento do ser humano.
Uma escadaria em forma de escadal de palácio, um primeiro vão, depois bifurca, lado direito, lado esquerdo, houve-se outro tapete aqui dentro. É um festival de tango que aqui decorre. O espaço é também, neste momento, utilizado para várias iniciativas. Esta é uma delas.
Precisamente. Eu tenho o orgulho de dizer que nestes últimos 5 anos, apesar do esforço grande que fizemos para não despender dinheiro, conseguimos uma média de cerca de 100 eventos por ano nesta casa.
Aqui do lado direito tem um espaço...
Temos, de facto... Isto é uma parte da antiga Sala dos Azulejos, que foi em tempos o café, vamos chamar assim, da associação, e que atualmente está concessionado a um café de degustação, que é verdadeiramente uma experiência positiva.
No cimo do primeiro escadório, chamemos-lhe assim, um espelho imenso, sei que há uma sala por detrás.
Exato, é um piso técnico, não é? Por detrás do espelho, que nos levanta algumas dificuldades, porque perdemos o saber da entrada antiga para este piso técnico, mas arranja-se uma alternativa. Temos estes três painéis que destacam o recreio, a instrução, a cultura e a educação como valores do Ateneu, valores intrínsecos.
Continuam a ser?
Continuam a ser. Claro que o momento difícil financeiro prejudicou-nos algumas iniciativas, espero que isso mude, mas que destaca também as quatro datas essenciais do Ateneu: a fundação em 1869, a fusão em Ateneu em 1882, a construção do edifício em 84 e a reconstrução em 1949, já pela mão, em 1949, sim, já pela mão do arquiteto Amoroso Lopes. Subimos a escada e temos aqui no patamar do piso nobre estas duas salas, a sala do Dr. Sousa Uva e a sala de Dom Luís. Vamos para aqui, sim. A sala do Dr. Sousa Uva, que tem o retrato do Isolino Vaz, muito, muito, muito relevante, e a sala de Dom Luís, que continua a ser a nossa sala, vamos dizer assim, a sala dos embaixadores.
Descemos as escadas, perdão, e chegamos a uma sala.
A biblioteca encontra-se na primeira cave. A biblioteca será esta sala em concreto. Ela tem-se permanecido fechada por razões de segurança. Quem quer consultar alguma obra pede lá em cima.
São 80 mil, disse.
80 mil volumes.
E agora, para acabarmos esta visita guiada, sendo que muito ficou por ver, vários salões, o restaurante, vamos à casa de banho. E temos, ao lado de tudo o que
normal
existe numa casa de banho,
ao lado de tudo normal, temos de facto aqui a sala do barbeiro. Só há pouco tempo é que deixamos de ter um serviço regulado de barbeiro. O barbeiro vinha cá às quartas-feiras, mas isto mantém-se tudo tal e qual, com as cadeiras do barbeiro, etc.
Ora, vamos ao etc. depois desta visita guiada com o engenho do repórter Nuno Amaral. Rogério Gomes, que é nosso convidado, presidente do Ateneu Comercial do Porto, acredito que a imagem mental que tem neste momento é diferente da minha, porque conhece bem o espaço, esteve a ouvir esta descrição, já me vai dizer se está correta ou não. Esta é uma casa recheada de histórias, de tesouros materiais e imateriais, e também de dificuldades. Acho que não há como fugir ao tema. Falou-se no encerramento, na possibilidade de encerrar a casa há 5, 6 anos atrás. Essa é uma hipótese em cima da mesa ou está afastada?
Não, felizmente está afastada. De facto, há cerca de uma dezena de anos, o Ateneu correu o risco de ter que encerrar portas por dificuldades económicas e financeiras. Neste momento, a gestão normal do clube está equilibrada.
Foi pedido um empréstimo na altura, precisamente, para
equilibrar
as contas.
Sim, pedimos um empréstimo. Temos um pequeno empréstimo de cerca de 20 mil euros que ainda está em pagamento, mas outros empréstimos foram, entretanto, pagos. E, portanto, neste momento o risco de fechar está afastado por décadas. O que nos falta agora é a recuperação física do edifício, que precisa de algumas obras, mas digamos que o Ateneu está vivo, faz 150 anos, e também queremos assinalar este ano com algumas iniciativas que nos permitam também angariar alguns fundos para a tal recuperação física do edifício de que há necessidades.
Quais são as necessidades mais prementes, né, nesta altura?
Eu diria que há uma questão básica que tem a ver com o telhado. Portanto, nós temos um imenso e valiosíssimo património e, portanto, não se pode deixar de preocupar alguns problemas que temos no telhado de infiltrações de água. Essa será a obra mais urgente. Depois, estamos a falar mais de retoques no interior, de pinturas, de algumas recuperações de algumas salas, mas penso que nos próximos anos conseguiremos fazer isso.
Que dinheiro é que é preciso juntar para depois aplicar no edifício?
Peço desculpa, que?
Que dinheiro é que é preciso, neste momento, para fazer essas obras no edifício?
As mais urgentes, digamos que estamos a falar de 100 mil euros, grosso modo. Uma recuperação completa do edifício atirará para um orçamento já perto de 1 milhão de euros. Mas isso é uma coisa para fazer a prazo, não é? Portanto, a não ser que haja, que nós vamos tentar ver os programas comunitários, programas de reabilitação, que nos permitam, digamos, concorrer a esses fundos. Se o conseguirmos, será mais rápido, será mais lento, mas digamos que no imediato, para estes 2 anos, cerca de 100 mil euros, depois mais para a frente, para a totalidade do edifício, para aquilo que seria necessário, talvez 1 milhão de euros.
Quanto é que vale aquele edifício com o seu recheio? É possível? Não queremos aqui suscitar nenhum interesse especulativo, até porque há muita procura por edifícios como este, mas claro, estamos a falar de um património muito avultado.
Estamos a falar de um património de vários milhões. não sei, quer dizer, é assim, o seguro do edifício neste momento é por 4 milhões, mas valerá mais com o património, poderá-se falar em 6 milhões, 5, 6 milhões de euros. Seria uma avaliação realista do edifício e do património existente.
Um património avultado que é depois preciso tratar e defender
tratar,
diariamente.
Defender, recuperar.
É um tesouro, mas é também um encargo, caderno de encargos
pesado. É um encargo que nós levamos muito a sério e, portanto, uma das... Por exemplo, nós temos um quadro do Pousão, que é um quadro bastante valioso, que neste momento foi recuperado numa parceria com o Soares dos Reis. Parceria essa que pretendemos estender, e penso que é a abertura da parte do museu, para recuperar outros quadros e outras obras que são bastante valiosas.
Quando falamos na biblioteca, ouvimos aqui, aliás, terminou na casa de banho, mas passou pela biblioteca. Foi quando deixámos de ouvir tango e houve algum silêncio que é necessário para uma biblioteca que não está de portas abertas porque é demasiado valiosa, portanto... convém estar fechada. Estamos a falar de uma biblioteca com 80 mil volumes, é uma das maiores bibliotecas privadas do país. Tem lá meia dúzia de tesouros, pelo menos.
Tem meia dúzia de tesouros.
Quer dizer alguns?
É conhecido que nós temos uma primeira edição dos Lusíadas, portanto, completamente recuperada na altura pela Fundação Espírito Santo. Temos traduções oferecidas pelo rei Dom Luís de Shakespeare, ele próprio traduzia o Shakespeare e, portanto, ofereceu alguns desses livros ao Ateneu. Temos uma Bíblia judaica do século XVI, temos uma edição do Dom Quixote de La Mancha ilustrada por Gustavo Doré. Temos, no fundo, temos 60 mil títulos, que são os tais 80 mil volumes, que alguns têm mais que um volume, mas estamos a falar de um património muito grande. Temos a obra completa de Camilo, temos muitas primeiras edições de muitos livros. É até um bocadinho difícil até estar a focar, mas digamos que aqueles que eu falei são alguns dos tesouros, mas haverá outros, não é?
Estes livros precisam de manutenção, precisam de acompanhamento.
Sim, alguns estão em melhor estado, mas nós temos uma parte da biblioteca, principalmente livros mais antigos, que estão em estado, digamos, já em mau estado. E, portanto, precisariam de um trabalho de recuperação que nós, enquanto Ateneu e sozinhos, não temos grandes hipóteses de o fazer. Estamos a tentar, junto da Faculdade de Letras, das escolas e dos cursos de restauração de livros, algumas parcerias que nos permitam, digamos, pôr os livros, pelo menos os mais valiosos, os mais importantes, ou aqueles que significam alguma coisa para a história do Ateneu, em boas condições e em condições de serem consultados sem perigo de serem destruídos. Não?
Quantas pessoas é que trabalham no Ateneu para pôr toda esta máquina a funcionar? E que dinheiro é que é preciso todos os meses para pôr esta máquina a funcionar?
O Ateneu, neste momento, tem 4 funcionários.
Não é muito para a dimensão.
Não
da
é
casa.
Muito, já teve bastante mais, mas pronto, o andar dos tempos obrigou a alguma redução de pessoal, não por despedimentos, mas porque se reformaram, porque entretanto também foram saindo e não houve hipótese de recuperar. De qualquer maneira, o Ateneu tem um orçamento anual de cerca de 100 mil euros, entre salários e manutenção do edifício, luz, aquelas coisas, águas, coisas normais do funcionamento de um edifício desse.
E estes custos são pagos exclusivamente pelos sócios do Ateneu?
Não exclusivamente. Nós só com os sócios teríamos um déficit de praticamente 50% deste orçamento. Portanto, uma boa
Quantos
parte...
Quantos sócios é que são já agora?
Inscritos são cerca de 600, a pagar realmente pouco mais de 300. Portanto, nós temos aproveitado, digamos, os nossos espaços para os alugar para eventos e para espetáculos e para concertos e, portanto, a receita que equilibra, no fundo, o orçamento vem cerca de metade, 50% vem daí.
Não temos muito mais tempo, mas sim. Estava aqui a falar da animação deste espaço. O Ateneu está a dois passos, ouvimos aqui, né, na reportagem, a dois passos do Coliseu do Porto, do Teatro Sá da Bandeira, do Rivoli, da Avenida dos Aliados. Centro mais centro é difícil, acho que era isto mais ou menos que dizia
sim.
O repórter Nuno Amaral. É possível, é desejável inserir o Ateneu num roteiro cultural da cidade, ou isso é o que já está a acontecer?
Não, já começou a acontecer. E, portanto, aliás, uma das intenções deste mandato, que começa agora, é abrir mais o Ateneu à cidade, montar uma exposição permanente do nosso património que seja visitável. E, portanto,
deve haver muita gente que passa à porta e pensa que gostava de conhecer esta casa, mas não é para mim, porque é um claro. Clube elitista, fundado pela classe alta burguesa do século XIX, etc.
Sim, não é? Na fundação não era bem, mas depois tornou-se. Porque aquilo foi, de facto, fundado por caixeiros e empregados de comércio.
Ah, teve uma origem mais plebeia, depois
Mais, na altura seria uma espécie de classe média, depois foi evoluindo e houve uma altura em que, de facto, eram os grandes burgueses, os grandes comerciantes da cidade e as profissões liberais e da cultura que frequentavam o Ateneu. Hoje é um espaço visitável, mesmo assim há gente que passa à porta, como diz, e que quer entrar e entram, e pedindo, tem uma visita, digamos, ao Ateneu, mas nós queremos transformar isso num ato quotidiano, portanto, no fundo, fazer daqui um espaço quase museológico onde possamos e mostrar o que é o nosso património, não só físico, mas também, como já foi referido, cultural e histórico.
Mas isso implica também fazer muitas alterações ao nível da própria organização do Ateneu,
implica alguma recuperação de algumas salas, lá está, mas penso que essa recuperação poderá ser feita ainda, talvez ainda este ano, e organizar o espaço numa espécie de roteiro interno onde as pessoas possam ver, além de olhar para os Lusíadas, perceber como é que eles apareceram ali, ou olhar para os quadros, e ter um bocadinho da história cultural e do Ateneu e da sua influência na cidade.
Só uma última questão. Falava há instantes que só com o dinheiro dos sócios não é possível manter a porta aberta.
Uhum.
Há intenção de fazer algum tipo de campanha para angariar mais sócios, ou mais vale poucos e bons?
Não, nós queremos mais sócios e mais jovens, não é? Portanto, algumas das iniciativas que nós pretendemos também levar a cabo, como a criação de um cineclube ou de noites de jazz, portanto, vão nesse caminho, no caminho de angariar mais sócios e, sobretudo, rejuvenescer a massa associativa do clube.
Abrir mais.
Abrir é a palavra.
Inclusivamente a barbearia na casa de banho que ouvimos aqui também.
Não, a barbearia.
Vê se recupera essa prática às quartas-feiras.
Exatamente. Aliás, já tivemos ecos de alguns barbeiros que pretendem ou que pretenderão recuperar o espaço e mantê-lo em funcionamento.
Agradeço a Rogério Gomes por ter vindo ao Portugal em Direto, o presidente do Ateneu Comercial do Porto, que este ano celebra 150 anos. O sobreiro, plantado por António Costa há um ano no Pinhal de Leiria, não vingou. Na altura, o primeiro-ministro participou numa ação simbólica para chamar a atenção para a reflorestação da Mata Nacional. O repórter Joaquim Reis regressou esta manhã ao Pinhal para descobrir, Joaquim, que 80% dos sobreiros e pinheiros plantados depois dos incêndios acabaram por morrer.
Paredes meias com o oceano, o Pinhal do Rei é um mar de árvores mortas. 442 hectares foram reflorestados no último ano, mas a mortalidade dos plantios anda entre os 30% e os 80% na maior parte dos casos. Até um sobral plantado há um ano, com a ajuda do primeiro-ministro, não sobreviveu. Para Rogério Rodrigues, presidente do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, ICNF, é a própria natureza a funcionar.
Taxas de mortalidade em todas as espécies, não apenas no sobreiro, onde só plantamos 4 hectares. Para além de não haver matéria orgânica, em 2018 houve dois grandes períodos de seca com temperaturas altíssimas, que chegaram aos 45, 47 graus. Aqui foi muito severo e que traduziu-se numa elevada mortalidade. Infelizmente, a expectativa que as pessoas têm, uma expectativa positiva, não se confirma, porque estamos a tratar de ambiente natural e ambiente real. De facto, o Pinhal do Rei, que é constituído essencialmente pela espécie Pinheiro Bravo, foi totalmente atingido. Dos 11 mil hectares, cerca de 9 mil arderam, o que leva vários anos de exploração florestal, muito trabalho pela frente. Esperamos que em 2/3 desta área haja uma regeneração natural, e no período de 2 a 5 anos, mas também temos algumas áreas de pinhal, que eram povoamentos jovens, abaixo dos 20 anos, vamos ter que artificialmente arborizá-las. e cerca de um terço destes 9 mil hectares terão certamente ações de plantação. Nos melhores solos tentaremos escolher alguma diversidade de espécies, como medronho, com sobreiro, nas áreas junto às ribeiras com ripícolas, para diversificar a paisagem, melhorar também as condições ambientais da própria mata, para tentar que não seja apenas uma monocultura, mas isso vai obrigar a muita persistência e resiliência.
Para Cidália Ferreira, autarca da Marinha Grande, a preocupação com a mata nacional é constante, por isso há que pressionar para que ninguém esqueça.
Nós nunca estamos satisfeitos com o que fazemos. Achamos que devemos fazer sempre mais. E, portanto, aos outros também exigimos sempre cada vez mais. Estamos a fazer aquilo que é possível. Quando me pergunta, é suficiente? Não, nunca é suficiente, porque muito mais tem sempre que fazer. Mas nós estamos a acompanhar estes trabalhos, nos estarmos presentes em todos os momentos, quer junto do governo, quer junto do ICNF, mas também de toda a nossa população, no sentido de dizer, nós continuamos cá, nós precisamos da colaboração de todos vós, precisamos da colaboração do país inteiro.
Se os trabalhos de reflorestação forem devidamente apoiados, serão necessárias pelo menos 3 gerações para que o Pinhal do Rei volte a ser a mata nacional que todos conheciam.
80% dos sobreiros e pinheiros plantados depois dos incêndios no Pinhal de Leiria não vingaram por causa das condições climáticas, mas a reflorestação vai continuar. É um trabalho para as próximas décadas. No Museu do Linho, em Várzea de Calde, começou mais uma academia que envolve alunos das escolas do concelho e as tecedeiras da cooperativa local. O mote para esta nova etapa é Sedar e Fiar. Fátima Pinto.
Ai, 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 que me canta lindos amores.
É ao som da música tradicional que se vai sedando e fiando no Museu do Linho, em Várzea de Calde, Viseu. São as duas fases que compõem a nova etapa da academia, que envolve as artesãs da cooperativa local e os alunos das escolas, divididos em repórteres, agricultores e investigadores.
Nós medimos a temperatura, a umidade.
Como é que fazem essas medições todas?
Nós temos um tablet, também temos um sensor. Um sensor que pensa assim.
Maria Laurinda, uma das artesãs da cooperativa, explica o processo de sedar.
É passar num pente de pregos, que são afiados na ponta, e depois passas, é uma estriga que acaba de ser tascada, e depois vai ter que ser sedada para ficar só a fibra.
Aqui o importante é mesmo a fibra. A Academia do Linho entra numa nova fase com este projeto educativo que também envolve as crianças na preservação do património, como explica a diretora do museu, Raquel Greenleaf.
Nesta aldeia, em Várzea de Calde, pertence ao Conselho de Viseu, Freguesia de Calde, sempre existiu trabalhos ligados ao ciclo do linho. E nós, com o intuito de não perdermos este património material que aqui existe há centenas de anos atrás, decidimos criar um projeto ligado a nós, museu, à Academia do Linho, Cooperativa do Linho e também com o Museu Etnográfico, onde nos encontramos, decidimos criar este projeto para levar este conhecimento aos mais jovens.
A transmissão geracional passa de mães para filhas em Várzea de Calde. O vereador da Cultura da Câmara de Viseu, Jorge Sobrado, refere que agora é necessário certificar e classificar este património a nível nacional de uma forma mais abrangente.
A nossa vontade é certificar este produto, é reconhecê-lo como património cultural nacional, mas é também pô-lo a vender no país e no mundo. E, portanto, que este produto, que é tão genuíno, tão autêntico, tão nosso e com uma história incrível de mais de 1000 anos, possa estar presente no país e no mundo.
Depois de urdir e tecer, agora é a altura de sedar e fiar. Mais tarde virão as sementeiras, o arranque, o ripar e o curtir.
E é mesmo para curtir em vários sentidos. Os mais novos e os mais velhos juntam-se assim no Museu do Linho, em Várzea de Calde, no distrito de Viseu. Com cerca de 3.400 habitantes, a grande maioria idosos, o Conselho de Freixo Espada à Cinta, no distrito de Bragança, decidiu implementar o Cartão do Idoso, um reforço nas políticas de ação social para a terceira idade, que passa a ter transportes públicos gratuitos. A Presidente da Câmara de Freixo Espada à Cinta, Quinta, Maria do Céu Quintas, diz que os mais beneficiados são os municípios que vivem longe da sede do concelho.
Nós tínhamos duas freguesias onde ainda funcionava um prolongamento no fundo do centro de saúde. Havia uma médica que ia lá fazer as consultas, isso. Só que, entretanto, essa senhora faleceu e a ULS decidiu, porque os médicos não querem fazer esse serviço, terminar com esses prolongamentos que havia nessas duas freguesias. Então, olha, eu achei que, por bem, deveríamos ajudar as pessoas das freguesias para se poderem deslocar ao centro de saúde, pelo menos que tenham o transporte gratuito, dará para isso. Pelo menos acho que já é uma ajuda. Eles têm reformas tão baixas, coitados, que acho que a ajuda no transporte já é, pelo menos, alguma coisa que podem poupar.
É, no fundo, uma espécie de cartão jovem, mas para os mais velhos. Da quinta à domingo, Macedo Cavaleiros conta receber 40 mil visitantes durante a edição número 23 da Feira da Caça e Turismo, um evento com impacto significativo na economia daquele concelho transmontano e da região, que junta turismo da natureza e gastronomia. Este ano, a Câmara teve de recusar lugar a mais de uma centena de expositores, isto por falta de espaço. Por isso, no próximo ano, a feira vai ter mesmo de crescer. Cláudia Costa.
Lotação esgotada, a Feira de Caça e Turismo deste ano conta com 150 expositores. De fora ficou outra centena por falta de espaço. O presidente da Câmara de Macedo Cavaleiros, Benjamin Rodrigues, diz que se trata de uma iniciativa diferenciadora que vende um pouco de tudo.
Como o próprio nome diz, é dirigida particularmente aos amantes da caça. Vende também produtos endógenos, produtos locais, não só em bruto, mas também transformados. Vende também turismo local, vende um turismo de natureza, um turismo espiritual, se quisermos.
Motivos suficientes para atrair cerca de 40 mil visitantes durante os 4 dias de feira, pessoas que vêm de propósito de várias zonas do país, mas também de Espanha, França, Alemanha e Suíça. Por isso, o impacto na economia da região é grande.
Somos um município com pouco mais de 14 mil, 15 mil habitantes, portanto, já tem peso económico, não só na área do comércio, mas também na área da hotelaria, restauração, portanto, é muito importante.
E para além de uma mesa farta com javali, perdiz, lebre e coelho, os visitantes podem contactar diretamente com a fauna e com a flora e desfrutar do Geoparque de Macedo Cavaleiros, um dos 4 geoparques da Unesco em território português. Ingredientes que fazem com que a autarquia queira assumir esta feira como um expoente do turismo de interior. Mas agora, a prioridade é alargar o espaço.
Temos que fazer uma nova nave com outras condições, mais moderna, mais inovadora e com condições para albergar um evento com a grandeza que realmente
merece. Ou seja, quando é que as obras vão para o terreno?
Queremos começar já de imediato a seguir à feira.
Um investimento de 200 mil euros, a Feira da Caça e Turismo de Macedo Cavaleiros vai poder acolher mais expositores já a partir do próximo ano.
E há então muita gente que vai ficar fora. A feira está cheia de expositores e vai então ficar cheia de gente. Vamos agora para os Açores, por causa de uma petição que pede que a cagarra seja o novo símbolo dos Açores. A petição está na internet. A reportagem é da Tânia Martins.
Depois de uma primeira tentativa com o Governo Regional dos Açores a prometer uma análise à atribuição ao cagarro do Estatuto de Ave Regional dos Açores, passaram 3 anos e, sem resposta, um grupo de cidadãos juntou-se e criou uma petição que pede, acima de tudo, que o cagarro seja um símbolo dos Açores.
Temos na região vários símbolos, como a bandeira, como o moinho, e nós precisamos dessa identificação. Ou atribuir o Estatuto Simbólico de Ave Regional dos Açores não é também tirar mérito às outras aves, como o piolho. Mas, como sabe, o cagarro é uma ave que está no coração, está no íntimo de todos os açorianos. É uma ligação entre o mar e a terra, entre todas as ilhas do arquipélago.
José Pedro Medeiros, presidente da Associação Amigos do Calhau, é o primeiro subscritor da petição. A ideia é tornar o cagarro uma imagem de marca dos Açores e dar um contributo para a proteção e conservação desta ave marinha.
Além da campanha, que é uma grande campanha ambiental, se calhar uma das maiores campanhas que se faz no nosso país, que é a campanha sobre cigarros, além daqueles meses de outubro e novembro, que é o forte da campanha, depois fica um bocado esquecido. Portanto, embora a ave seja protegida por lei, mas há pessoas que não a respeitam e continuam a caçar o cagarro para comer, continuam, portanto, a atropelar o cagarro.
75% da população mundial de cagarros nidifica na região. A espécie é uma ajuda preciosa para os pescadores na identificação de cardumes. A petição, que conta com 260 assinaturas, já foi entregue na Assembleia Legislativa Regional dos Açores, onde se espera que seja discutida a proposta de atribuição ao cagarro do Estatuto de Ave Regional dos Açores.
A ver, vamos, como é que corre a vida da cagarra ou do cagarro. Esta vida são dois dias, o Carnaval são três. Um dos locais mais conhecidos pelos festejos de Carnaval, Torres Vedras, vai ter um centro de artes e criatividade para destacar a tradição do Carnaval. O centro vai custar 3 milhões de euros e vai ficar instalado, João Ramalhinho, no antigo matadouro de Torres Vedras.
Centro de Artes e Criatividade, com destaque para a temática do Carnaval. O novo equipamento cultural vai ficar instalado no antigo matador municipal, localizado na encosta de São Vicente. Vai ter várias valências, como sublinha o presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes.
Tudo aponta que em 2020 possamos vir a ter o Centro de Artes e Criatividade a funcionar, vocacionado para podermos promover cada vez mais e ao longo de todo o ano o Carnaval. Faz parte da identidade torriense e, portanto, vai ser essa a grande matriz, com um conjunto de parceiros, de associações locais associadas ao Carnaval, que tem feito aqui um percurso interessante ao longo das últimas décadas, e queremos consolidar e ser, de facto, um espaço criativo, um espaço que possa ser vivido durante todo o ano em torno desse grande tema que é o Carnaval e manter a nossa matriz identitária como o Carnaval mais português de Portugal.
Projeto cultural que vai permitir também a revitalização da entrada norte da cidade.
Tem exposições permanentes, temporárias, e vai ter essa dinâmica associada também à vertente da criação, com oficinas, com laboratórios, com workshops, com uma dinâmica que entendemos, com um serviço educativo também associado, que entendemos que é fundamental para um equipamento desta natureza, que está inserido também na revitalização da entrada norte da nossa cidade.
Centro de Artes e Criatividade, com espólio relativo à grande tradição do concelho no Carnaval, mas também oficinas de expressão artística, salas de conservação e restauro, uma loja e um auditório.
Tudo o que vai ficar então instalado no antigo matador de Torres Vedras. O Rio Douro tem mais plástico do que larvas de peixe, é o que diz um estudo do Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto. Vamos falar sobre este assunto amanhã no Portugal em Direto. Por hoje ficamos por aqui. Até amanhã.
Boa tarde. É o Ponto Final no Portugal em Direto, com edição de Miguel Bastos.